Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, irmãos. É um privilégio estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor, da experiência de ser esposa de pastor, né? E homenagear também essas minhas colegas, amigas, que são esposa de pastor da IBVA, né? O pastor Beto essa semana me ligou, me fazendo esse convite. Ai, Jesus, eu não sou pregadora, mas é um privilégio mesmo estar compartilhando, né, um pouco da minha vida, da experiência de ser esposa de pastor, né? E é um assunto que eu acho que é bem interessante e que muitas vezes as pessoas ficam pensando, né? Como é ser esposa de pastor? Algumas de vocês devem ficar bem curiosas. Como é que é esse negócio, né? Ser esposa de pastor. E eu sei que alguns podem pensar que nós somos aquela mulher perfeitinha, né? Tudo perfeitinho, temos tudo em ordem, tudo sob controle, damos conta de todas as coisas. Mas não é bem assim, né? Nós não somos essas mulheres perfeitas. E eu digo principalmente por mim mesma, né? Nesses 41 anos que sou esposa de pastor, errei tantas vezes. Deus teve que consertar várias coisas na minha vida, né? E fui aprendendo e dependendo dele a cada dia, né? Somos mulheres comuns, as esposas de pastores. Nós somos mulheres comuns, assim como vocês são pessoas comuns, né? Cheias de coisas para consertar. Entretanto, nós temos sim um diferencial. E é sobre esse diferencial que eu quero falar nessa manhã, né? Quero não somente falar com base na minha vida, mas pelo que eu observo na vida das esposas de pastor, amigas minhas presentes aqui, outras que já passaram pela minha vida. E eu queria compartilhar que esse diferencial, ele está no coração. No coração da esposa do pastor, né? E eu dei o tema para essa mensagem, um coração selado. Um coração selado. E antes de falar sobre o coração da esposa do pastor, eu gostaria de falar primeiro sobre o coração. Essa palavra que aparece quase mil vezes na Bíblia. E a gente sabe que quando uma palavra aparece tantas vezes assim na Bíblia, a gente precisa dar importância, né? E o coração é uma dessas palavras que a gente precisa dar importância, porque aparece quase mil vezes na Bíblia. E o coração, eu anotei aqui, tem um papel crucial para aquilo que é valorizado e dito. Tem a ver com a beleza interior, com a devoção, tem a ver com a fé, com a fidelidade, com a busca de Deus. Tudo isso a gente encontra na palavra de Deus. Dá para fazer um estudo muito minucioso sobre o coração na Bíblia. Não é à toa que Jesus, ele, quando é questionado sobre o maior mandamento na Bíblia, ele usa o coração para dizer isso. Mas antes de eu chegar nesse versículo, eu gostaria de orar um pouquinho com vocês. Queria que a gente orasse. Curve sua cabeça, vamos dedicar esse tempo aqui para o Senhor, porque é Ele que precisa falar, né? A palavra dEle que precisa falar. E eu gostaria que a gente colocasse o nosso coração nas mãos do Senhor. Senhor Jesus, nós te convidamos para estar aqui conosco, já te louvamos, entronizamos o teu nome, cantamos louvores a ti, e agora nós queremos ouvir a tua voz, ó Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, Senhor, descortina para nós sobre o nosso coração, à medida que eu vou estar compartilhando, Senhor, sobre o coração da esposa de pastor, que o Senhor esteja ministrando na vida de cada um, Pai, sobre o coração. coração, aquilo que está aqui dentro de nós, aquilo que nos define. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia, ela fala realmente, né, que o coração tem a ver com o nosso eu, o nosso ser interior. Por isso envolve tantas coisas, envolve também o pensamento. Muitas vezes a gente acha que o coração é só sentimento, né? Mas vamos ver aqui nesse versículo que não é só sentimento. Queria que a gente lesse Mateus 22, 37, quando Jesus é questionado, né, sobre o maior mandamento. Ele se refere a Deuteronômio 6 e 5, então tem também no Antigo Testamento, falando sobre o coração, bastante. E aí ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha só como é importante. E uma vez eu li em um livro, não lembro agora para poder citar para vocês, eu até pesquisei na minha memória, mas não me lembrei onde eu li isso. Um autor que interpreta esse mandamento dessa maneira, ele diz assim, que esse mandamento poderia ter sido escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque o coração abrange tudo isso, né? Biblicamente, o coração se refere à pessoa interior, incluindo a sua capacidade de pensar, não somente de sentir. Então, por isso eu trouxe essa palavra sobre coração primeiro, para a gente entender o que eu quero falar sobre o coração da esposa do pastor. Um autor, o nome dele é Craig Troxell, ele diz que o coração é o centro que governa uma pessoa. Ele diz que tudo o que pensamos, desejamos, escolhemos e vivemos é gerado nessa fonte de controle e governado nela. Então eu trouxe essa introdução justamente para que vocês possam entender o que eu estou querendo falar sobre o coração da esposa de pastor. Por que esse diferencial no coração da esposa do pastor? Por que está assim? Um mistério acontece quando a esposa casa com um pastor, ou quando ela já casada, o seu marido é consagrado a pastor. Acontece um mistério no mundo espiritual. É como se Deus estivesse selando, carimbando o coração da esposa. Sabemos que a unção é do pastor, mas o coração da esposa, ele é carimbado. Por isso que eu falei, há um diferencial no coração da esposa do pastor. É como se um selo, o próprio Deus colocando uma marca que vai além do título, de expectativas e de cobranças. E muitas vezes a esposa do pastor, ela tem somente o título, né? E muitas vezes as cobranças são feitas por nós mesmas, nós nos cobramos. Mas o que eu estou querendo falar nessa manhã é que esse selo que Deus coloca no nosso coração vai além disso, vai além do título que temos, porque, e vai além dessa cobrança. Tem um livro chamado, falando sobre mulher e esposa de pastor, que diz assim, A Mulher Sem Nome. Alguém conhece esse livro? Alguém já leu? É antigo, né? Falando sobre a esposa de pastor, e o título do livro é A Mulher Sem Nome, porque realmente muitas pessoas conhecem a gente somente como esposa de pastor, né? Eu sou a esposa do PCH, né? Eu tenho até um exemplo para contar, uma experiência bem legal que eu tive aqui na igreja. Esses momentos que a gente tem de abrace uma pessoa, converse com uma pessoa, né? E o pastor Marcos falou assim, você conhece as pessoas que estão aí do seu lado? Você conhece? E aí veio uma pessoa e falou para mim, eu te conheço. Aí eu falei, ah, você me conhece? Você me conhece como esposa do PCH? Ela, não, eu conheço você, eu sei quem você é, Rosana. E falou o meu nome. Eu falei, uau. É diferente, né? Quando a gente é conhecida pelo nosso próprio nome. É, não é esposa de pastor. Então, nós lidamos com essas coisas, né? E eu coloquei aqui três características desse selo que Deus coloca em nossos corações, no coração da esposa do pastor. E o primeiro selo é um coração disposto a servir. Esse mistério que acontece, gente, como eu falei para vocês, na hora da ordenação do pastor, esse selo vem junto com a gente, não é nosso, mas é Deus, é algo que vem do alto. E eu queria colocar aí na tela para a gente ler, eu vou exemplificar com Efésios 6, de 5 a 8. Eu sei que Paulo está falando aí a escravos, porque naquela época existiam escravos, né? É, mas eu estou trazendo a palavra para nós como servos, porque nós somos servos uns dos outros, não é verdade? Nós somos encorajados e a Bíblia diz que a gente deve servir uns aos outros. Então, nós somos servos aqui na igreja. É, e eu quero que a gente leia para exemplificar sobre esse coração disposto a servir. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, olha a palavra coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, essa disposição de servir a Deus é tão marcante na vida da esposa do pastor, que vai além de título e de posição e de função. É algo sobrenatural. E nos dá uma consciência de servir a Deus tão forte que isso afeta toda a nossa vida. Afeta os nossos relacionamentos, afeta as nossas amizades, afeta a tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, inclusive afeta quando a gente diz não. Muitas vezes a gente precisa dizer não para certas coisas, justamente porque servimos ao Senhor. Como assim, Rosana? Como é que é esse negócio? Você está dizendo não, mas você está servindo ao Senhor. Eu vou exemplificar com a minha vida, né? É, minha experiência no começo do nosso ministério, Henrique, para vocês é PCH, né? Para mim é Henrique. Henrique foi consagrado a pastor, nós éramos jovens casados. E ele assumiu uma igreja, que na época era uma congregação. E quando ele assumiu a igreja, nós já tínhamos três filhos pequenos. Eu tive filhos um atrás do outro, tudo de uma vez, né? Não são trigêmeos, mas parecia como se fossem trigêmeos. É, então, era muito trabalho, né? É, e aí a igreja sendo organizada, organizando o departamento infantil, departamento de mulheres. E as mulheres se reuniam toda segunda-feira. E naquela época era quase que uma obrigação. A esposa de pastor precisava ser líder do departamento de mulheres, né? Ou do departamento infantil, ou assumir a reunião de oração. Nesse caso, era departamento de mulheres. E eu, né, fui convidada para essa reunião que as mulheres tinham feito lá para formar o departamento. E disseram que eu ia, não, você vai ser a líder. Eu disse, não, eu não vou ser a líder e eu nem venho para a reunião. Elas, o quê? Como que é isso? Eu disse, olha, vocês vão se reunir toda segunda-feira. Eu tenho três crianças pequenas. E segunda-feira é o único dia que nós separamos para Henrique não assumir compromisso nenhum. Todo final de semana vocês têm o marido de vocês, né? Vocês têm o marido em casa, final de semana, estão juntos. A gente não. A gente está na igreja, né? Envolvido com a igreja de manhã até a noite. É, segunda-feira eu coloquei pé firme dentro de casa, né? Para, inclusive, Henrique não assumir nenhum compromisso na segunda-feira. Porque senão não tinha dia para a gente estar juntos, né? Então, elas não gostaram muito, não, eu sei disso. Mas eu quis exemplificar que o nosso serviço, ele atende a uma prioridade. Atende a uma prioridade. Primeiro nós servimos a Deus, depois a nossa família e depois a igreja, o ministério, né? E passaram-se, nós ficamos 7 anos nessa igreja, como pastores dessa igreja. E depois de algum tempo, algumas delas vieram falar comigo dizendo, Rosana, como foi importante você ter feito isso. Como eu aprendi com o seu posicionamento, dedicando o seu tempo para a sua família, né? E eu fiz isso não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque esse selo que eu estou falando para vocês é algo sobrenatural que Deus colocou no meu coração, porque eu entendi pela misericórdia de Deus que eu precisava fazer isso, dedicar primeiro o meu serviço ao Senhor, depois à minha família e depois ao ministério. E serviço, gente, é o que não falta na igreja, né? Se deixar, né, se a mulher do pastor se permitir, e ela é sugada e vai fazer todas as coisas. Eu passei por igrejas e vi, tive exemplos de irmãs, esposas de pastor, que era a decoração, era a limpeza de banheiros, era, e não tem problema nenhum de fazer isso, né? Não me entendam mal, mas a gente não pode fazer tudo o tempo todo, né? Precisamos ser responsáveis com os dons que Deus nos dá. E nós precisamos também entender que há um tempo para todas as coisas, há o tempo, né? Eu tive que entender que era o meu tempo de cuidar dos meus filhos. Eu queria muito estar envolvida na igreja, queria muito estar fazendo tantas coisas, mas Deus me fez entender que era o meu tempo de cuidar da minha família, dos meus filhos, né? E nós temos diferentes dons e estamos ainda desenvolvendo vários dons ao longo da nossa vida. Eu tive o meu tempo de líder de departamento de mulheres aqui na IBVA, né? Depois de tanto tempo, né? Eu fui líder de departamento de mulheres. Então, foi o tempo de Deus. Foi o meu tempo de chegar para ser líder de mulheres. E eu também tive o meu tempo de sair. E a gente precisa entender isso, né? E isso não significa que eu não quero mais servir ao Senhor. Não, eu não sirvo mais dentro do departamento de mulheres como eu servia antes. Mas eu continuo servindo ao Senhor, Deus em primeiro lugar, a minha família e a igreja. E o que fazemos na igreja, fazemos com muita alegria, né? Com o coração disposto, de boa vontade, como ao Senhor. Eu posso dizer isso por mim e por elas. Pastora Samir está aí, posso dizer por elas e por ela. Fazemos de boa vontade como ao Senhor. Então, essa é a primeira característica desse coração selado que eu queria dizer para vocês. O segundo coração, a segunda característica é o coração que teme a Deus. Esse temor do Senhor que permeia a vida da esposa do pastor é algo, eu não vou cansar de me dizer, de dizer isso, é sobrenatural, né? E eu quero colocar aí o Salmo 111, versículo 10, para exemplificar, para que a gente leia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, esse temor permeia tudo o que nós fazemos. Influencia o nosso comportamento, influencia os nossos relacionamentos, influencia a maneira como tratamos o nosso esposo. Fora de casa vocês veem, mas dentro de casa também quando vocês não veem, mas o temor está lá dentro do nosso coração. E isso influencia a maneira como nós lidamos com o nosso marido dentro de casa. E olha, gente, eu vou dizer um segredo. Preparados? O pastor Álvaro está ouvindo. Não, estou brincando. O pastor não é perfeito. Não é, gente. Não é perfeito. O casamento da gente não é perfeito. Nós precisamos lidar com tantas coisas, né? E tem tanta coisa para a gente lidar. O pastor e a esposa têm coisas para serem ajustadas. Mas o temor do Senhor no nosso lar, e o temor do Senhor na vida da esposa do pastor, nos ajuda a sermos sábias, né? Nos ajuda. É como um guia, é algo que vai nos limitando, né? Como se a gente dissesse, epa, peraí, isso aqui não. Não sei agir, mas eu tenho horas que eu penso, eita, Rosana, isso aqui não. Por causa do temor que existe no nosso coração. E esse temor também é refletido na maneira como nós criamos os nossos imperfeitos filhos. Sim, porque se o marido não é perfeito, o pastor não é perfeito, a esposa também não é perfeita, os filhos também não são perfeitos, né? Não são perfeitos. E esse temor nos ajuda a trazer um equilíbrio na vida dos nossos filhos, para que eles possam lidar com as pressões do mundo e com as pressões do ministério da família pastoral, né? Esse temor a gente precisa ter na maneira como nós tratamos os nossos filhos, aquilo que nós exigimos deles, né? Se fôssemos exigir, mas o temor de Deus nos ajuda nisso. E no meu caso, por muito tempo, como missionária, né? Porque fomos missionários por 14 anos e nossos filhos eram também cobrados, né? Na igreja a gente cobra muito para o filho do pastor, né? Qualquer coisinha errada, assim, se tiver uma monteira de crianças fazendo alguma coisa, se o filho do pastor estiver no meio, vão dizer lá, ó, é o filho do pastor, está ali, ó. Né? Os outros não contam, não, mas o filho do pastor, né? A filha do pastor, olha como a filha do pastor está andando. Né? Então, há uma cobrança e a gente precisa ter esse temor. Então, com os nossos filhos, sendo missionários, e a Júlia está por aí em algum lugar, a gente ia para as igrejas pregar, né? E quando a gente voltava para o Brasil como missionários, falando nas igrejas sobre missões, queriam que as crianças cantassem, né? Queriam que as crianças falassem, eles adoravam que as crianças falassem, porque criando eles, né, em inglês, então eles tinham um sotaque assim, meio diferente, né? Falavam português, mas tinham um sotaque, então era assim, o centro das atenções, né? E aí queriam que eles cantassem em inglês, até em outras línguas indígenas a gente cantava só para, né, a família missionária. E muitas vezes essa pressão vinha em cima deles e eu tinha esse cuidado de perguntar, vocês querem fazer isso? Vocês topam, né? Que tal a gente cantar? Se vocês não quiserem, a gente não canta, né? Então, esse temor, como esposa, como mãe, eu precisava ter para não colocar pressões em cima deles, né? Então, nem sempre nós acertamos tudo. Eu errei em várias coisas, mas o temor do Senhor em nossos corações, se não fosse tão marcante, teria sido um desastre. E entendam que o temor nos faz buscar mais a Deus. O temor nos faz buscar por mais sabedoria, para saber como agir em cada situação. Nos faz mais sensíveis para ouvir o que Deus quer falar para a gente. O temor abrange tudo isso. Veja o versículo, coloca o versículo aí outra vez, que fala... Cadê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. A gente pratica temor. Já parou para pensar nisso? nós praticamos temor. Então, a gente pratica quando a gente busca mais a Deus, quando a gente busca ser sensível a Deus, quando a gente busca sabedoria, busca estar sensível à voz de Deus. Bom, e agora eu vou para a terceira característica desse selo que Deus colocou em nossos corações. Não poderia deixar de faltar, é o coração que ama a palavra de Deus. Nós, esposas de pastor, uma coisa que nós prezamos muito é a palavra de Deus. É um marco muito grande em nossas vidas. Eu digo com muita certeza, na vida das minhas amigas que são esposa de pastor, isso é muito forte, o amor pela palavra. Eu queria ler Salmo 119, não podia deixar de ser, né? Quem me conhece sabe que eu amo Salmo 119. E alguns versículos que eu separei, começando no 92... vamos passar para alguns. Diz assim: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Quão doces, agora é o 103, quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais que o mel à minha boca. Agora vamos passar para o 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Que coisa linda, né? Nós somos apaixonadas pela palavra de Deus. Nós não podemos viver sem essa palavra. Nós não podemos deixar de nos alimentar por essa palavra. Nós não sabemos tudo. Nós não somos teólogas, exceto a pastora Sami. Mas eu estou falando para você como esposa hoje. Nós não sabemos tudo, né? Mas essa palavra, ela tem sido uma parte marcante desse selo nas nossas vidas, dentro do nosso coração. É muito especial. E eu coloquei aqui, a palavra de Deus é a nossa melhor amiga. Porque muitas vezes é difícil a esposa de pastor ter amiga, né? Mas a palavra de Deus é a nossa melhor amiga. É difícil a gente ter confidentes. A palavra de Deus faz esse papel, nos confronta, né? Nos confronta abertamente, sem rodeios, sem interesses. A palavra de Deus faz isso, e é uma companhia em todos os momentos. Ela está sempre presente. Muitas vezes a amiga não, né? E eu vou abrir um parênteses aqui, dizendo que nós, é difícil a gente ter amiga, né? Como esposa de pastor, mas nós somos amigas. Nós, esposas de pastor daqui da IBVA, nós somos amigas. Na hora que o negócio está apertando, é para quem a gente recorre. É para elas, né? E isso é tão bom. Isso é tão bom. Ter essa amizade com essas mulheres de Deus. Somos consoladas pela palavra. Dedicamos tempo precioso para sermos instruídas por ela. E eu sei que muitas vezes é tão difícil. É difícil com criança pequena, já passei por isso, né? É difícil quando você trabalha cedo. Eu sei que a Esther passa por isso, mas ela faz o quê? Ela acorda uma hora antes só para poder ler a Bíblia, né? Eu ficava até de madrugada para poder ler a Bíblia. Os meninos iam dormir, era a hora que eu ia ter meu tempo com Deus. Então a gente dá um jeito. A gente sempre tem que dar um jeito, porque a gente não pode deixar de se alimentar com essa palavra. E é algo que vem de Deus. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. É algo que vem de Deus. É o Senhor que faz isso. É esse selo que foi colocado de maneira misteriosa no nosso coração. Então, esse é o nosso coração selado. Essas três características, eu poderia dizer outras, mas a gente não tem tempo, né? Mas eu coloquei essas três que eu achei super importantes e são marcantes em nossas vidas. Um coração disposto a servir a Deus, um coração que teme a Deus e um coração que ama a palavra de Deus. E vocês veem que isso tudo tem a ver com Ele. É tudo por causa dEle e tudo para Ele. Nós recebemos essa marca do alto. E essa é a nossa unção nesse mistério de sermos uma com um pastor. Essa é a nossa unção. Não somos perfeitas, né? Quem caminha pertinho da gente sabe muito bem, né, que nós não somos perfeitas. Mas é o Senhor que faz tudo isso dentro de nós. Somos o que somos pela graça do Senhor dele. E eu vou terminar com mais um versículo que está no livro de Provérbios. Poderia colocar aí Provérbios, capítulo 31, poderia deixar de faltar, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu garanto para vocês, os pastores da IBVA acharam. Esses pastores acharam. Nós somos mulheres virtuosas. Somos mulheres. Então, louvamos ao Senhor por isso, porque Ele fez isso em nós. E para terminar de vez, eu quero dedicar um texto para vocês, esposa de pastor. Não somente vocês, esposa de pastor da IBVA que estão aqui, mas outras que estão presentes, outras que vão ouvir depois. Eu quero dedicar um texto que é considerado ser de Teresa de Ávila. Um texto para o seu coração. Que nada te perturbe, que nada te amedronte. Tudo passa. Deus nunca muda. A paciência alcança todas as coisas. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta.